jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Jovem Conservador de Direita, dos normais. Hoje não estamos aqui para salvar relações, mas já estão aí dois episódios disponíveis que podem ouvir, em que eu e o doutor salvamos relações. São mais pequenos do que este, mas se calhar tão ou mais importantes, porque o mundo precisa de amor, não é, doutor?
É.
Acha que sim?
Acho que sim. Acho que precisamos de mais conexão entre as pessoas. Ah, claro que não. Precisamos é de otimizar relações no sentido de as tornar mais eficientes.
Para atingir resultados.
Como é óbvio.
E o que é um bom resultado de uma relação? Um bom output de uma relação?
Um bom output é a felicidade. E a felicidade é medida por métricas que são quantificáveis.
Mas, por exemplo, filhos é um bom output de uma relação produtiva. É. No entanto, não quer dizer que tragam felicidade. Não. Pelo contrário, às vezes...
Não, não. Os filhos são muito importantes para a felicidade momentânea. Que não é felicidade, é adiar problemas. Porque enquanto os casais não enfrentarem problemas, não vão gastar dinheiro com terapeutas, como se sabe, é tudo um engodo. E, portanto, enquanto não enfrentam problemas, pelo menos não conversam e têm tempo a fazer cada um as suas coisas. Seja a senhora ir ao ginásio, estar com o seu PT, etc, etc. Seja o senhor poder estar mais tempo no trabalho e ir ao country club, essas coisas todas. Portanto, os filhos é uma espécie de brinquedo para as senhoras, para elas estarem ali entretidas e não pensarem na relação.
Para os senhores também é uma forma de, eventualmente, recrutar sucessores para as gestores das suas empresas, não é?
Exatamente.
É ter ali uma base de recrutamento segura.
Sim, convém ter também um futuro CEO para tomar o nosso lugar.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
O tema desta semana é falar da pessoa que pôs o dedo na ferida em Portugal, o doutor Alexandre Paes.
Que escreveu uma crónica muito polémica, que está a gerar muita controvérsia, mas que as pessoas se calhar estão a interpretar mal.
Sim.
Então o que ele escreve, é, o doutor Alexandre Paes, do Correio da Manhã, escreve o seguinte. A imagem é tudo. E tem razão. Esteve há pouco de férias a apresentadora que se diz ter o lugar em risco na TVI. Desde logo porque é a praia, talvez a única, em que Cristina Ferreira poderá voltar a ser feliz. Mas não é a inoportuna ausência com chuva no canal que me espanta, antes o facto de Maria Botelho Muniz não aproveitar a maior oportunidade profissional da sua vida para tratar da imagem. Ou seja, a doutora Maria Botelho Muniz aparentemente tem um lugar em risco na TVI, tem as manhãs em risco, ameaçada pela doutora Cristina Ferreira, que em termos de hierarquia de apresentadora está acima.
Como é óbvio. Como é que ela... a doutora Cristina Ferreira quiser fazer, já sabe que tem precedência sobre qualquer outra pessoa.
E a doutora Maria Botelho Muniz está-se a deixar ficar para trás. E o doutor Alexandre explica. Mulher simpática, mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características, Maria devia concentrar nesse problema de resolução difícil o que ele exige. Disciplina, e capacidade de sacrifício. Muito sacrifício. Ou seja, o doutor Alexandre Paes...
Primeiro, vamos dizer que o doutor Alexandre Paes tem 71 anos.
Sim.
Vamos começar por aqui. E acho muito triste, antes de mais, o que lhe está a acontecer. Que está a sociedade woke, está a criticá-lo. O doutor Alexandre Paes olhou para a doutora Maria Botelho Muniz e disse, não gosto. E não tinha tema para escrever e escreveu uma crítica a dizer, estou farto de ver aquele canal e aquela senhora, não gosto.
É robusta.
É robusta, tem peso que eu não gosto de ver. Eu estou habituado a ver senhoras, existe um molde. Aliás, o doutor Alexandre Paes, se calhar tem uma silhueta da doutora Marilyn Monroe, que devia ser a senhora que tinha, pronto, quando ele era jovem, era o modelo. E ele recortou a silhueta numa revista qualquer.
Era Bravo, mais a doutora Amália, ou a doutora Beatriz Costa.
Ou a doutora Beatriz Costa, meteu a silhueta e disse, agora quando elas me aparecem ali no meio, têm de encaixar naquela silhueta.
E até porque ele, pronto, ele está a tentar ser construtivo.
Não, ele está a ser construtivo, porquê? Porque ele vai comparar e vai dar exemplos de senhoras que ele diz, gosto.
Sim, eu continuo na crónica, que é muito pequena, felizmente. Não estará na melhor estação para isso. Basta ver como nas galas de domingo a sua diretora, de mangas à cava, exibe e ergue em vez de proteger os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. Que olhe para Catarina Furtado e Sónia Araújo, que na RTP são exemplos de cuidados e inteligência. Após os 50, surgem sempre de silhueta perfeita e bem produzidas, em sinal de respeito por si e pelo público, evitando que o inverno chegue mais cedo. Acorda, Maria. Ou seja, a doutora Maria Botelho Muniz ousar aparecer na televisão é uma falta de respeito para com o Dr. Alexandre Paes. Ele quer ver senhoras sem braços flácidos, uhum, que foram ao ginásio e que ele gosta de ver.
Não é isso. Pessoas que se preocupam com a imagem e se não vão ao ginásio, pelo menos tenham dinheiro para ir a médicos que reconstruam aquilo.
Uhum.
Ok? É. Isso é que dá dignidade às senhoras. E, sobretudo, olhar para uma senhora, e ele até podia dizer, não gosto das posições da doutora Maria Botelho acerca disto ou daquilo, ou não gosto do... é muito escaniçada, ou não... Não, o que ele olhou foi, olhei e não gostei. Não gosto. Não gosto. Ele... Tem peso a mais, não gosto.
Mas, se calhar, nem é por ele. É. Ele pensa... Como é que alguém vai ligar para os números de valor acrescentado com uma apresentadora destas?
Ninguém liga.
Mudam logo de canal. Como é que a doutora Maria Botelho Muniz vende calcitrine?
É.
Assim, com aquele aspecto. Tipo, eu nem sequer estou a ver bem a doutora Maria Botelho Muniz, sinceramente.
Pronto.
Eu não vejo esses canais. Mas se o doutor Alexandre, que é o público privilegiado desse canal, acha isto, se não, calhar... É.
O doutor Alexandre Paes, se calhar, está a olhar... Pela sua faixa etária, que eu já disse que ele tem 71 anos, e pode haver muitos senhores de 71 anos que estão viúvos e que, como ainda não sabem o que é televisão por cabo, só têm TDT e só têm os 4 canais. E muitas vezes, para ficarem um bocadinho mais, pronto, para ativarem as suas zonas erógenas, que é o cérebro, precisam de ver apresentadores e dizer, ui, ai, se fosse na minha altura, ai, Jesus, ai, vou arrebentar, ai, vou comer. E então ele pensa, caramba, só temos 4 canais e de repente metem-nos uma de senhora destas. Ah, assim, com peso, que eu não gosto.
Faz lembrar aquele post do Dr. Jordan Peterson, aqui há uns tempos, em que ele ficou todo indignado porque a Sports Illustrated... Beautiful. Sim, a Sports Illustrated decidiu pôr uma modelo plus size, ou seja, com um peso acima da norma.
Sim.
Que era bastante gira, mas ele ficou ofendido porque isso pervertia o ideal de beleza que ele tinha. Ele tem aquela revista...
Não, é isso. E eu já vi também homens que ficam indignados quando há na passarela pessoas que não sejam 86, 60, 86, ou que não tenham, ou que tenham um cromossoma a mais, ou qualquer coisa assim. Homens que ficam mesmo... Ficam.
Como é que ousam?
Estão a perverter isto. Estão... Eu, na minha cabeça, olhava, quando era novo, aposto que o doutor Alexandre Paes via programas da manhã sem calças.
Não é? Era a única coisa que havia.
Era a única coisa. Ele via dizer, ok, está aqui no meu momento, vou agora sacar do pênis para fora e vou aqui, como é que se diz, escalhar uma. Ele olhou, e agora se calhar já não, com nenhuma, mas pensou que naquela altura, se calhar se visse aquilo... Deixava de se masturbar com programas da manhã.
Os programas da manhã que existem, sei lá, desde os anos 90 também. Mas eu penso que é, por exemplo, olhamos para o caso do Dr. Fernando Mendes.
Uhum.
O Dr. Fernando Mendes também dava-lhe tudo que era chouriços e doces regionais porque gostavam de ver assim.
Certo.
E lá está, ninguém veio criticar as pessoas, olha, que estavam a engordar o Dr. Fernando Mendes porque diziam, não, nós queremos o nosso apresentador do preço certo, cheinho.
Sim.
Aí sim. Agora, a doutora Maria Botelho Muniz está num horário em que falam de criminalidade. Os velhinhos têm de ficar assustados. Falam de coisas, de histórias de sofrimento de pessoas com a musiquinha para trás.
Uhum.
Tem de haver algum contraponto que console aquelas pessoas. Ok, eu estou a ouvir que a sociedade está completamente destruída, que isto já ninguém pode sair à rua sem ser assassinado.
Tem de lavar as vestinhas.
Tem de lavar as vestinhas, porque senão é só stress. É só... Eu se quero ver pessoas cheinhas, vejo o preço. Se bem que o doutor Fernando Mendes, neste momento, já não... Ele emagreceu bastante. Porque também
mas
era
lá está, se calhar, o que se faz aos homens é o contrário das senhoras, não é? O equilíbrio na televisão exige que os homens sejam engraçados e robustinhos. Olha o gordito ali.
Sim, eu também fico ofendido quando aos sábados à tarde vejo aquele doutor Rubem de Rua. Que é aquilo? A esfregar na cara aquele burro. É um burro que só está lá porque é bonito.
Claro.
Estava lá a doutora Maria Cerqueira Gomes. Sim, tem um bom aspecto. Deviam pegar num gordo qualquer.
Sim, sim, sim.
Tipo em mim. Punham-me a mim a apresentar. Em vez de porem um modelo...
Não, não se faz.
Não, porque aí não há contraste. Aí também são demasiado bonitos. Tipo, o doutor Cláudio Ramos está com a doutora Maria Botelho Muniz.
Sim.
Ou seja, é um homem não ameaçador.
Porque... Sim, eles meteram uma pessoa histérica.
Sim.
Ao lado da doutora Maria Botelho Muniz. Convém, não é? Que é uma pessoa sensata a falar e tudo mais.
Bom, o Gosha está com quem agora? Quem é que apresenta com ele?
O doutor Gosha tem várias personalidades, portanto basta ficar sozinho.
Ele já não está nas manhãs, pois não?
Ele agora às tardes são dele.
É?
É daquelas entrevistas com piano.
Ok.
Pois, o acompanhante é o pianista DJ.
Ah, ok. Então não... E está com o marido também faz coisas de cozinha lá.
Ah, é?
É.
Ok.
Mas lá está, o corpo do Dr. Gosha não merece comentários. É porque é homens. Homens não podemos comentar.
Não. Homens é competência. Senhoras, aparência.
Sim. É... Ela está lá, e ela está lá, ela tem de pensar. Que ela não está lá para se sentir bem com a autoestima dela. Ela está lá para vender calcitrino. E para as pessoas ligarem para os números de valor acrescentado.
E o que é mais eficaz a vender calcitrino? É alguém como a doutora Lenca ou a doutora Maria Botelho Muniz?
Olha, podiam pôr a doutora Lenca no programa. Mas dobrada, com voz dobrada. Ela só ia lá mexer os lábios e a doutora Maria Botelho Muniz falava por trás, mas não se via.
Sim.
Porque senão, para não chocar o doutor Alexandre.
O doutor Alexandre Paes. Sim.
Porque esta coisa do feminismo, de agora as senhoras serem avaliadas pela sua competência, estraga muito a televisão.
Sim.
Agora temos de levar com senhoras competentes quando
não pode.
Nem faz falta.
Não pode mesmo. Ele já reagiu porque a doutora Cristina Ferreira diz que vai processar o doutor Alexandre.
Mas ele colocou a doutora Cristina Ferreira numa posição complicada, porque ela agora não pode despedir a doutora Maria Botelho Muniz. Já viu o que é que ele depois disse a doutora Cristina Ferreira despedi-la como supostamente era a intenção dela?
Sim.
Acabou, já não tem lugar em risco a doutora Maria Botelho Muniz.
Agora, eu acho que a doutora Cristina Ferreira está a ser um bocado woke.
Tá, ela mostrou fotografias dela com os braços.
E não só, está a ser woke porque não gostou daquilo que ele escreveu e vai metê-la em tribunal. Ou seja, está a tentar censurar aquilo que ele disse.
Eu acho, por acaso, doutor, eu acho que as pessoas devem poder, tipo... Não, qualquer pessoa deve poder aparecer na televisão. É? Vivemos em 2020... Estamos aqui em 2023, não é? E acho que, tipo, as pessoas também não devem ser rejeitadas só pela aparência.
Não devem, mas o doutor Alexandre Paes, há aqui uma coisa que eu concordo, que é... Se nós em Portugal conseguimos concordar que haja um partido que tem posições racistas, porque é democrático, no sentido em que há pessoas racistas, de repente vamos imaginar que quem apresentava o programa da doutora Maria Botelho Muniz era a doutora Cristina Ferreira e tinha muita audiência. E de repente o programa da doutora Maria Botelho Muniz tem pouca audiência.
Sim.
E agora não vamos despedir só porque alguém criticou o corpo dela? Não. Temos de despedir porque baixou as audiências. Se as audiências baixaram porque as pessoas não gostam da aparência dela, é uma métrica. Não vamos mantê-la e, de repente, afastar as pessoas da televisão. Sim. Nós temos de criar engagement com a televisão. A televisão está a morrer. E, de repente, se a televisão morrer, depois vamos acusar a doutora Maria Botelho Muniz que, por ter peso a mais, afastou as pessoas da televisão.
Sim, o público rebarbado também conta.
Ah, pois é. E esse é o ponto. E o doutor Alexandre Paes reagiu neste tipo de pessoas. Ele diz que não é nada pessoal isto. Ele diz que não critica pessoas, apenas exprime a opinião dele sobre o que as vejo fazer enquanto profissionais de televisão. Porque estamos a falar de televisão e a televisão paga-se com audiências. E esta falta de cuidado dá fragilidade às audiências da televisão.
Ele está preocupado com as audiências da TVI. É um homem tão altruísta, sim, quer ajudar... Que simplesmente ajudar e agora está a ser cancelado.
Pois é isso.
Só porque os loucos não admitem a mínima crítica.
Ele não viu as audiências do programa, mas viu a doutora Maria Botelho Muniz e disse: é, se eu não gosto, ninguém vai gostar de olhar para isto. Portanto, tenho de a criticar para meterem alguém que eu gosto para aumentar as audiências que eu não sei se baixaram. Percebe?
Aliás, este tipo de crítica que o doutor Alexandre Paes está a fazer publicamente, não a devia fazer publicamente. É o tipo de crítica que deve ser reservada para os castings. Quando na TV estão a escolher novas apresentadoras, os diretores devem poder falar isto à vontade. Ah, esta é muito gorda. Ah, esta fica mal na televisão. Ah, esta devia usar mais saia. Tipo, são coisas, sim, sim, para se ter...
Esta não aceitou jantar comigo.
Sim. Em privado. Sim. Agora, em público, ele não pode dizer em público: olha, esta apresentadora é má porque eu não gosto de a ver. Porque aí também está a divulgar os segredos do negócio. Porque, de certeza, todos sabemos que em reuniões privadas essas coisas são discutidas. Não é? A própria doutora Cristina Ferreira deve dizer, não, o aspecto desta gaja é horrível.
Sim.
Fica mal. Mas lá está, em público tem de dizer, não, aceitamos todos os tipos de corpos e de pessoas.
É. Há aqui, se calhar, outro atenuante. Agora o doutor Alexandre Paes já respondeu daquela forma, mas havia outro atenuante. É que esta crónica era de 1 de Abril.
Ah, era?
Ele podia ser no dia a seguir dizer: ah, estava a brincar, era tudo mentira.
Pois, mas não se brinca com essas coisas também. Dos tempos que correm. sujeito a ser cancelado.
Podia ser um ato de liberdade de expressão também, não Sim. é?
Não, mas eu deixo aqui a minha crítica ao Dr. Ruben Rua. Já o ouviu falar alguma vez?
Já, parece um choninha.
Não tem jeito nenhum aquilo. É demasiado. Aliás, ele devia ir para um restaurante, encher-se de presunto e de rissóis, para aparecer gordo.
Sim. Aliás, durante as emissões, ele não devia, nem devia falar. Devia estar o tempo todo a comer francinhas.
E nunca mais ir ao ginásio.
Nunca.
Porque assim, as pessoas como eu dizem que ele só está lá porque ele tem bom corpo. E há quem diga pior. Mas eu não quero estar... Não, não, é?
Não vale a pena estar a mostrar a sua inveja.
Sim, não, este tipo de críticas não se fazem em público, em pois privado. Não. Aliás, a doutora Maria Botelho Muniz só tem mérito por ter chegado onde chegou, mesmo sabendo o que é que eles dizem dela nas costas.
É verdade.
Se calhar não havia mais ninguém nesse dia e ficou.
Se calhar.
Se calhar não arranjaram
ninguém. Não sei, não sei. Pronto, o que sabemos é que não foi muito correto aquilo que o doutor Alexandre Paes disse, mas também não foi incorreto, porque se é o que ele pensa, vamos cancelá-lo.
Não.
É deixá-lo falar.
Vamos enaltecê-lo. Enaltecê-lo e dá-lhe mais espaço.
O senhor conhecia o doutor Alexandre Paes?
Não.
Passou a conhecer?
E acho que devemos dar-lhe mais espaço para ele expressar as suas opiniões.
A partir do momento que passou a conhecer, acha que ele não vai ter um aumento salarial como cronista do Correio da Manhã? Acha que ele não vai ser uma referência do colonismo português?
Acho que sim. Acho que merece um lugar na passadeira vermelha também, ter aquelas discussões importantes sobre assuntos da sociedade. Merece um lugar ao lado do Dr. Milhazes e do Dr. Nuno Rugeiro. E merece um lugar no Governo Sombra, em todos os programas, para poder dizer várias vezes que está a ser cancelado.
Sim.
Porque só assim é que atingimos a verdadeira liberdade.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar esta semana?
Devemos evitar continuar a achar que devemos ter casas para todos.
Não temos. Querem agora todos ir morar para o Chiado?
Pelo amor de Deus, é sempre a ai, não tenho dinheiro para comprar uma casa para trabalhem!
Mas o pior de todos é o doutor Diogo Faro. Tem visto
esse que ele
tem
palhaço
aí a denunciar situações que lhe mandam por mensagem. Para mim é tudo mentira também.
Sim.
Para mim...
Eu quero ver se ele revela as fontes.
Pois, claro que não.
É. Ai, mandaram-me uma mensagem. Ele acredita em tudo o que lhe dizem. Que anjinho. Que anjinho. Ai, não consigo pagar a conta. Ai, vou partilhar isto no Instagram. Homem, prepare-se para as coisas. Só ouvia gaguejar na televisão. Ai, as pessoas não têm dinheiro para comprar a casa. Parecia um gorila.
É. Ainda por cima, sabendo, eu vi informações nas redes sociais de que ele mora numa casa.
Ai, que palhaço.
Já viu a hipocrisia disso?
Que palhaço.
Ele a morar em casas e a queixar-se que não há casa.
Ele não é sem abrigo?
Não.
Com aquele aspecto?
Não é.
Com aquele aspecto não é sem abrigo. Aquilo é uma opção.
É, mas se fosse sem abrigo, pelo menos tinha moral para protestar.
Sabe que eu achava que ele pintava as unhas para esconder o lixo de viver na rua? Assim pois, não se via.
Fica mais barato pintar as unhas do que lavar as mãos. Pois.
Eu achava que sim. Acho que era ele vendia, sarro. Pensava que ele vendia numa tenda quechua, lá com pronto, numa orgia constante onde ele está.
Eu vi-o...
Ah, e o hipócrita vive numa casa?
Vive numa casa.
Ah!
Eu vi-o a dizer coisas, por exemplo, há situações extremamente violentas, por exemplo, casais que se divorciam e são forçados a morar na mesma casa. Isso é violento porquê?
É positivo.
É dar uma nova oportunidade ao amor.
Sim. Pessoas que se largam logo, por tudo sim. e por nada, porque têm a possibilidade de comprar casas.
Não, tipo, o pessoal divorcia-se, às vezes precipita-se. E é ainda bem que está ali a situação económica e a gentrificação a dizer, olha, vivam agora algum tempo juntos. E vejam se é realmente isso que querem.
Sabe o que é que eu acho num mundo tão imoral, onde infelizmente a Igreja perdeu peso na sociedade, porque as pessoas acharam que, ai, porque o Dr. Nietzsche matou Deus, acho que a segunda grande religião, e que veio de certa forma substituir, espero que nunca substitua, mas veio de certa forma substituir, foi o capitalismo que permitiu que as pessoas, por dependência económica umas das outras, não se divorciem e que efetivamente os casamentos sejam sim. para sempre.
Sim, e pode acontecer situações, por exemplo, o ex-marido acorda de manhã e está lá o namorado da ex-mulher a tomar um pequeno almoço, não é? Pode haver esse tipo de situações. E permite dar-lhe uma oportunidade de mostrar a sua dominância perante o novo namorado da ex-mulher. E ela vê, olha, se calhar... Larguei o homem errado, ele bate-lhe lá ou tipo, ou tira-lhe com a tigela na cabeça e a mulher fica, sim senhor, fiz mal em abandonar este chimpanzé porque as gajas curtem isto, curtem quando o homem mostra a dominância e protege o seu território. Uhum. Dizer, como é que é? O senhor agora é o namorado da minha ex-mulher? Não tem vergonha? E vá,
pomba.
E ao contrário, permite também ao namorado dar uma lição ao ex-marido, tipo, ir urinar ao quarto dele e mostra, a partir de agora esta casa é meu território. E assim, a gaja vê, ok, pode escolher melhor. Pode escolher melhor, porque raramente há confronto entre o ex e o atual.
Sim.
E esta situação força isto e permite à mulher assistir a este concurso e a ver qual é que é o melhor.
É. Isto tudo começou porque houve aí um movimento, não é, de pessoas que acham que só por terem a nacionalidade que têm, tipo portuguesas, que merecem viver nos melhores sítios de Portugal.
E os melhores sítios de Portugal que são todos. Agora, porque a casa está cara em todo lado.
Exatamente.
Mas há países mais baratos. Pois. Por exemplo, olha, vão arrendar para a Etiópia.
Para a Etiópia, para a Eritreia.
Vivem como reis lá. Vivem como reis.
Sim.
E tipo, e depois os etíopes, que não têm dinheiro para casa lá, pronto, vão para outro sítio qualquer.
Vão.
Que se metam num barco e venham para a Europa.
Por exemplo.
Procurem melhores condições.
Por exemplo. Cá Sim. está. As pessoas estão muito acomodadas e tomam as coisas como garantidas. Nada é garantido neste mundo, meus caros. Só a morte.
Sim, houve também, por exemplo, houve uma manifestação de pessoas pelo direito à habitação. A habitação não é um direito, é um privilégio. Uhum. É uma recompensa por esforço. Se uma pessoa tiver o risco de ficar sem casa, de ser sem abrigo, vai esforçar-se muito mais no seu trabalho.
É.
Portanto, a economia precisa de pessoas desalojadas como ferramenta de gestão. Mas depois houve a manifestação do bem, que foi dos donos de alojamentos locais, contra o governo, por quererem oprimir a liberdade deles de fazer dinheiro.
Sim.
Isto não pode ser.
E a liberdade deles poderem continuar a abrir indiscriminadamente alojamentos locais, e bem.
E bem. Então?
O governo quer limitar o número de alojamentos locais, não é, no Porto e em Lisboa. Erradamente. Se o senhor ponha-se como proprietário, eu chegava ao pé de si e dizia, olha, tenho 100€ para lhe dar pelo seu T2. O senhor vendia-me?
Não.
Agora, se eu fosse um dono do alojamento local, dizia, olha, tenho 1 milhão de euros para dar pelo seu T2. O senhor vendia-me?
Claro.
Como é? Está a ver?
É racionalidade pura.
Como é que as pessoas não conseguem compreender uma lógica de mercado, oferta e procura?
E as cidades ficam muito melhores. O alojamento local salvou praticamente as cidades. Antes de haver alojamento local, as pessoas nem entravam no Porto. Correu o risco de ser assassinadas.
Os próprios construtores civis e arquitetos das grandes cidades, quase todas as cidades, neste momento, o que estão a construir nos centros das cidades é T0s e T1s. Precisamente para dizer às pessoas, ouça, o senhor quer ter um casal, quer ter filhos, mas não é aqui só há T0s e T1s.
Isto é um resort.
Isto é um resort, como é óbvio.
No resort nós também não vemos quartos para famílias, pois não.
Não.
Aliás, se vão famílias, olha, está aqui um sofá, pode desdobrar, é um sofá-cama, mas os quartos são pequenos. E o Porto de Lisboa, neste momento, são resorts e nós precisamos, porque é o turismo. Nossa economia vive de turismo, não vive das pessoas terem casa onde morar.
Claro.
Porque as pessoas arranjam um cantinho para elas, nem que seja num tipo, olha,
Algures,
numa sarjeta.
Sim, pronto. Num sítio qualquer.
Cabe sempre numa pessoa.
As tartarugas ninja nunca se queixaram de viver no esgoto, pois não?
Nunca vi uma tartaruga ninja a queixar-se de, olha, não tem dinheiro para um apartamento no Chiado.
Exatamente. Eram grandes artistas.
Sim, o Dr. Donatello vendia quadros muito bons.
Sim, era um marchand.
É, e manuseava bem aquele pau dele, dos ninjas.
Sim.
Portanto, ele sequer conseguia ganhar dinheiro, mas não queria, porque sabia, não, a cidade lá em cima é para pessoas de sucesso, é para turistas.
Já está.
E estão a manifestar-se e a destruir tudo, simplesmente porque são privilegiados.
É. Simplesmente porque acham que merecem uma coisa só por existirem.
É.
É que nada é de graça, meus caros. E, portanto, querem uma casa, paguem.
O nosso país só evolui quando deixar de ter portugueses. Quando formos um país unicamente para turistas, nómadas digitais. Ou portugueses de muito sucesso. Os outros que procurem sítios onde conseguem viver. Ou que morem na rua. Tipo, a rua. Não, temos
ou
um
que
clima.
Morem na casa do Dr. Diogo Faro.
Ou isso. Porque ele tem uma casa. Ele mora numa casa, repito, hipocrisia pura.
Sim.
E nós estamos num país em que as pessoas se habituaram, eu quero morar numa casa. Não, meu. Nós temos um país com um clima ameno, dá perfeitamente para morar na rua. Durante o inverno, as câmaras até abrem as estações de metro para as pessoas dormirem lá. Que acham que estão acima de ser sem abrigo? Acham, Ah, eu sou especial, eu lá porque trabalho, sou professor e médico, eu mereço morar numa casa. Não. Não. Tem de acrescentar valor à sociedade. E a sociedade diz assim, ah, o senhor acrescenta valor, então está aqui um salário de 5 mil euros limpo, dá para um T1 em Lisboa. 5 mil euros, neste momento é o que custa. E está feito.
Está feito, é isso.
Ou na Amadora. Sei lá, esses sítios de luxo agora, todos.
É isso mesmo.
Onde é que o Dr. Diogo Faro mora?
Sei lá.
Qual é a morada dele? Podíamos dizer aqui a morada dele, para as pessoas irem invadir a casa dele.
Sim.
Já que ele quer dar casa a toda
acho
a gente.
Acho que é na Avenida da Liberdade.
É?
É.
Número 3?
Número 3.
Primeiro esquerdo.
É.
Vão lá a esse sítio,
uhum.
Invadem-lhe a casa. Digam, olha, vim aqui dormir.
Uhum.
Ouvi dizer que o senhor quer que as pessoas, acha que as pessoas têm direito à habitação. Olha, vim aqui. Sim. Para a sua casa. Façam isso. É, temos, os hipócritas têm de provar o próprio veneno. Porque a partir do momento vão ver se ele não se torna liberal, se aparecerem todos em casa dele para morar lá.
Uhum.
Ver se ele partilha, se ele redistribui a casa dele.
E se ele não começa a dizer, ah, acho que Lisboa tem pessoas a mais.
Sim. Porque é assim que se resolve os problemas. Ai, não gosta de refugiados, ai, quer receber refugiados, receba-os em casa, então. Tipo, felizmente nós na direita temos as pessoas que argumentam melhor e da forma mais racional sobre todos os assuntos. Ai, economia, ai, ganha pouco, trabalhe mais.
Sim.
Ai, seja, ai, é pobre. Ai,
seja menos pobre.
Deixe de ser pobre. Claro. Ah, não tenho casa. Arranje casa, compre. Ah, mas não tenho dinheiro. Voltamos, deixe de ser pobre. É tão simples.
Sim.
É tão simples. Ah, não sei o quê. Isto de Portugal é demasiado capitalista. Vai para a Coreia do Norte. Pronto.
Está feito.
E é assim que se ganha todos os debates e todas as discussões.
É isso mesmo.
Recomendação cultural. Outra coisa.
Doutor, que recomendação cultural é que tem?
Succession!
Mas essa série não é assim um bocado a dizer mal de pessoas de sucesso?
É. Mas o senhor vê isso como dizer mal?
Há quem diga que é uma crítica ao Dr. Rupert Murdoch e aos muito ricos.
E em que é que é? Não estou a entender.
Ai, para o doutor não é?
Para mim aquilo é uma espécie de documentário sobre como qualquer família funcional devia ser.
Ah, acha que é aspiracional aquilo, uma pessoa vê aquilo, olha, eu vou-me esforçar muito para também ser assim muito rico, para ter esta boa relações com os meus filhos e os meus irmãos.
O senhor pensa assim, imagine, o que é que o senhor preferia? Ser pobre?
Não.
Pronto. Está a ver?
Preferiu outra opção.
Pronto.
Sim.
Está a ver? Não preferia ser pobre e dar-se bem com a sua família, ou ser rico, e a única forma de ter ligação com a sua família é todos os filhos terem uma vontade enorme de o substituir à frente do seu império.
Sim, eu acho que ser rico, por exemplo, uma pessoa sendo numa família...
É um drive,
pois.
Mindset vencedor que não vê mais nenhuma família.
Sim, porque numa família pobre, uma pessoa não tem motivação nenhuma para se dar bem com os familiares, porque não vai herdar nada.
Pois.
Olha, vou-me embora, vou fazer pela vida, nem nunca mais de telefone. Sim. Agora, em famílias de sucesso, em que há hipótese de herdar muito, seja dinheiro, seja poder, muito património, seja um terrenozito ou um prédio na Baixa de Lisboa, pelo menos tem essa motivação. Vou tratar bem o meu pai, porque eventualmente posso suceder-lhe. É isso. No Succession é o que acontece quando uma família de sucesso está perante uma situação em que há um senhor mais velho a tomar conta da família e há um conjunto de filhos, todos eles extremamente competentes e boas pessoas. Por exemplo, eu identifico muito com o Dr. Kendall. Acho que é um ser humano extraordinário, com uma capacidade
esse de... Esse é o primogénito. Não é o primogénito, não é?
Não. O primogénito é um senhor que se dedicou à política, é o Dr. Conor Roy, que quer fundar uma espécie de iniciativa liberal no deserto. Sim. Para ser presidente dos Estados Unidos. E depois tem o Dr. Kendall, que é o mais competente de todos.
É.
Que ele é um bom rapper.
É bom rapper.
É bom nas redes sociais e no Twitter.
Sim.
É um daqueles pessoas que ele tem muito sucesso, mas sabe ser humilde e sabe rebaixar-se ao nível dos outros. Isso às vezes custa-lhe. Porque às vezes as pessoas mais genuínas são as que mais sofrem.
É verdade.
Ele não foi na primeira ou na segunda temporada que ele teve um incidente desagradável com um servente. Ele simplesmente queria consumir drogas como uma pessoa do povo.
Sim.
Teve azar.
Sim, aconteceu-lhe ali uma...
Não vamos fazer muitos spoilers, mas...
Mas aconteceu-lhe ali uma...
É.
Uma pequenita...
E nota-se que ele sofreu por causa disso.
Nota-se, sim.
Nota-se.
E sempre que não consegue lidar com o seu sucesso, mete-se na droga como qualquer pessoa funcional.
Exatamente. Tem também a filha. Ela tem a vida mais facilitada por ser mulher. Porque acaba por ser a queridinha do papá.
Uhum.
E como não tem aquela pressão de o suceder, porque nunca na vida uma mulher vai ficar com isto, acabou por se tornar mais competente na área dela.
Sim.
E procurar ter uma vida fora dos negócios da família. No entanto, também quer.
Também quer, também. Querem todos.
Mas sobretudo porque arranjou um marido extraordinário.
Sim.
Arranjou um marido ambicioso.
Sim.
E com bons valores. Eu gosto... Eu ia dizer que esse era o meu preferido, mas não, o Dr. Kendall Roy.
O seu preferido?
Mas também gosto do genro, sim.
O Dr. Roman, não gosta do Dr. Roman Roy?
Não. Eu, esse, porque eu desde que ele sozinho em casa, ele urinou na cama do irmão. Ele lembra-se a personagem dele de sozinho em casa, ele dopes a beber Pepsi. Sim.
Que era o primo, não é?
Sim, ele fazia muito xixi na cama e eu nunca me esqueci disso. Apesar dele ter lá uma situação extraordinária que se masturbou no escritório do pai.
Escritório para marcar território.
Sim. Mostra que também, apesar de tudo, ninguém o leva a sério, porque ele é um brincalhão, é o palhaço da família.
Uhum.
No entanto, ele tem cartas para dar e tem, pronto, tem algumas mami issues.
Uhum. E iniciou, há pouco tempo, a última temporada.
Exatamente.
Vai terminar agora, é pena. Eu gostava de ver mais 20 temporadas.
Sim, acha que o doutor... Sim, qualquer pessoa olha para aquilo. Eu estava a dizer que aquilo é dizer mal dos ricos. Eu acho que foi esse o objetivo dos criadores. Ah, vamos fazer uma série a dizer mal dos ricos, socialista, para as pessoas irem buscar as guilhotinas a casa, mas sair do tiro pela culatra. Porque uma pessoa vê aquilo, vê só gente extraordinária.
Sabe?
Que eu, quem me dera eu ser assim um
é
dia.
É verdade.
Ir de helicóptero para todo lado, tipo, conhecer pessoas fantásticas.
Ver sítios, as pessoas estão ali a ver sítios que são inalcançáveis para 99,7% da população mundial.
Sim. E depois tem um dos temas melhores da televisão. Eu gosto desse tema. Aliás,
é assim, esse tema?
Eu agora, quando entro numa sala, ponho a dar isso.
Ah, é?
Porque parece logo que tenho mais sucesso.
Okay.
Já eu entrar num sítio com o tema de Succession por trás. Muito até bem. Podemos agora terminar enquanto dá o tema.
Ok.
Vai. O que é que o doutor tem a dizer então sobre este episódio?
Acho que foi um episódio mais um extraordinário do podcast Jovem Conservador Direita. Espero que as pessoas já andem a ouvir também o outro segmento do podcast.
Pronto, eu vou parar a música agora porque depois temos de parar direitos, se passa muito tempo. Ok, parou.
E espero que ouçam o outro segmento, o Doutor Salva Relações.
Sim, já saiu, já saíram dois
já.
E vão sair mais. Portanto, até à próxima.
Até à próxima.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.